Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Hoje é sábado, 1 de outubro de 2022, 11 horas e 7 minutos. Bom dia para você que está se ligando agora no nosso Revista CBN. Muito bom estar aqui com você. Você me diga de onde você está falando, que eu já te mando bom dia daqui também. Me conta como está o tempo por aí, tá? Lembrando que a gente transmite pelo Facebook, da rádio, e você pode compartilhar essa live, tá? Hoje nós convidamos, ele sempre, aliás, é figura certa, em véspera de eleição, no dia de eleição, vai trabalhar amanhã com certeza, o nosso advogado cientista político, doutor Marcelo Navarro. Muito obrigada por ter vindo, Marcelo.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, Olga. Feliz de estar aqui nessa véspera da cidadania, na festa da cidadania brasileira.
Menino, você sabe, a gente estava tomando um cafezinho ali antes de entrar, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, que bom, graças a Deus, chegou dia 2. Exatamente. Menino,
tá tenso.
Eu estava falando para uma pessoa que trabalha comigo essa semana, meu Deus, parece que chega dezembro e não chega, chega Natal e não chega dia 2.
Exatamente.
Que clima tenso, né?
Tá bem tenso. É que assim, foi aumentando, porque a gente não desliga. O que a gente desligava é quando a gente ligava a TV. Hoje está no teu celular o tempo todo.
Exato.
Então fica. E todo mundo se manifestando. E acaba, por evidente, isso também acaba jogando no nosso trabalho, nas nossas reuniões, com os nossos amigos. Então tudo gira em torno disso. E há sim uma polarização em relação aos dois candidatos. E o posicionamento de ideias, eles vão deixando, inclusive, os outros pontos muito, muito afastados. Então, é o tempo todo. Então, em todas as outras... Então, vai lá, WhatsApp você recebe informações, no teu Instagram você recebe informações, no teu Facebook você recebe informações, no seu TikTok...
É
o tempo todo. O tempo todo. E aí, tá, vira notícia. Então, se alguém deu uma entrevista, falou alguma coisa, repercute. Se algum famoso declarou voto, repercute. Ontem foi do Neymar, semana passada, e teve o dos ministros do Supremo, aí teve não sei quem, aí teve o cantor. E fica e toda hora, massacre. Aí, quase todo dia, pesquisas, questiona a pesquisa. Adota a pesquisa, aí aparece um padre maluco, e aí cadê o padre maluco? E aí vamos embora. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informações, então a gente não consegue relaxar.
Para
mim é muito tenso, para mim é muito, 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 muito tenso.
E qual é a sua expectativa para amanhã, assim, que essa tensão continue?
Eu acho que não vence no primeiro turno, os números, tem uma série de circunstâncias, os números estão ali, está na margem de erro, mas tem uma grande quantidade de pessoas que não declaram votos.
Ah, então, falando nisso, eu tenho aqui, a Fran acabou de me passar, que saiu agora no nosso CBN edição de 11 horas, 35% dos eleitores não se sentem à vontade em dizerem quem votam. Mulheres representam 38%, homens 32%.
Eu ia
então,
falar das mulheres,
pior ainda para as mulheres.
Exato.
É medo?
É medo. Por exemplo, você vai escolher, se você é mulher e vota no Bolsonaro, critica. Se você é mulher e vota no Lula, critica. Se você não pode votar, você não pode votar. Você tem medo da reação das pessoas.
Melhor ficar quieto.
Não dá, e aí ficam mesmo.
Isso é uma questão até de família, né?
Sim, bastante.
Porque as famílias, elas brigaram muito, elas ficaram até inimigas, né?
Bastante.
Eu conheço algumas histórias, assim, do filho que fala assim, não vou mais visitar minha mãe. Não vou mais. Não quero mais saber.
Então, na minha tem, nós temos pessoas arraigadas, assim. Teve aniversário de um tio e foi falado lá, falou, sem política. Proibido política, porque dá pau. Ele é muito defensor fervoroso do Bolsonaro.
Tem que proibir.
Aí parece que deu certo, mas assim, mas tem que ter essa regra, porque senão realmente se perde. Né? Você vai acabar brigando, ou. Nossa, mas por quê? Por que é Lula? Por que é Bolsonaro? Por que é Ciro? Você vai votar no Ciro? Porque... quinta-feira eu fui num churrasco com os amigos advogados e assim, a discussão foi bastante acalorada ali.
Imagine, só advogados?
Só advogado criminal. Então assim, tava bonito de ver. Mas assim, todo mundo se respeita, mas...
Aí é que tá. discutir é bom, né? Democracia é isso. Quando a gente sabe que pode falar sobre política, porque a gente viveu um tempo que não podia falar.
Exato.
Tinha três pessoas conversando. O que vocês estão falando aí, né?
Exatamente.
O que está pegando aí? Era mais ou menos assim, né? Então, tem gente que defende a ditadura, mas não tem ideia o que foi.
Exato.
Né? Você não podia se reunir na sua própria casa para falar sobre política.
Verdade.
Então, tem gente que não viveu isso, não sabe o que é. E fica defendendo, então, eu vivi isso, eu posso falar. Você também viveu, acho, né?
Peguei um pedaço.
Pegou um pedaço porque você é novinho. Então, pensa assim, você não poder falar... imagine que nós estamos podendo falar o que nós estamos falando aqui.
Não, nunca. Numa rádio, nunca.
Mas de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
Então, isso é legal a gente lembrar para as pessoas, falar, enfim. O que eu quero também dizer aqui hoje, aproveitando você, que é esse craque na área, falar para as pessoas da importância de votar em deputado federal e estadual.
Perfeito, é.
E senador, claro.
Exato. Não, é que assim, todo mundo percebeu, sempre foi assim, evidente, mas eu acho que antes, com o Fernando Henrique, com o Lula, esses longos períodos, a parte dos deputados e senadores, eles eram muito homogêneos. Isso mudou, tanto que essa última legislatura houve uma renovação de mais de 50%, mas com pessoas dessa coisa do novo. E muita gente que não estava tão preocupado com a questão da política na estrutura como ela era vista anteriormente. E isso, de alguma forma, colocou novos parâmetros para as pessoas. Então, por exemplo, eu sempre fui um ávido devorador de, por exemplo, das audiências públicas no Senado e na Câmara de Deputados. O nível dos debates estão horríveis. Estão horríveis. Assim, está muito visceral mesmo. E isso faz parte, porque assim, na questão da política, a discussão. Política é discussão. Ponto.
Eu vou mais além, desculpa, tá baixo nível.
Tá baixo nível.
Se a gente voltar no tempo,
exato,
aí a gente fica com saudade, por exemplo, de um Ulisses Guimarães.
Oh, tá louco.
Lembra desse homem numa tribuna, sim, falando?
Sim, sim.
Ou como presidente, enfim, naquela mesa.
Claro, claro.
Que prazer que a gente tinha em ouvi-lo. E outros homens e mulheres que já não estão mais exercendo a vida pública. Educação.
Exatamente.
Para com quem estava ouvindo.
Exato. Não, então, sim, você tinha uma... Não era problema você ser uma pessoa estudiosa do assunto. Hoje parece que você tem que ter vergonha de ser uma pessoa estudiosa, você tem que ser do povão. É uma loucura isso. De onde isso? Porque eu não fico só vendo entrevistas. Eu li, por exemplo, para esse ano, eu li uns 4, 5 livros de pesquisa. Então, por exemplo, eu li um livro muito interessante sobre o papel dos religiosos na política. O Juliano, não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele fez uma pesquisa. Ele é antropólogo da Universidade de Londres, não é um Zé Guela que estava aqui. E aí ele ficou um ano numa comunidade, ele não pôde falar onde foi, mas na comunidade nos arredores de Salvador, olha só. Então, periferia da periferia. E aí ele foi tentar entender o que é essa questão da política para os evangélicos. Sensacional! E aí ele tirou os mitos em relação a isso. Então veja qual é o papel de duas entidades importantes desse ano. As mulheres, como foi importante, por exemplo, essa discussão com a Simone Tebet, por exemplo, e a Soraya Tronic.
Uhum.
E o papel dos religiosos. E está todo mundo tentando fazer essa inserção de como eles é o fiel da balança. E nessa inserção dos dois, então, a mulher religiosa, como é que a política perpassa por elas? Então, essa coisa da moral, mas também essa coisa do dinheiro, da proteção dos filhos, essa coisa, por exemplo, essa grande discussão da arma. A mulher tem uma outra visão. E aí que você estava falando sobre por que, que as mulheres, por exemplo, não se manifestam, passa por isso. Quer dizer, como é que eu, mulher religiosa, vou fazer a defesa da arma, por exemplo. Ou, por exemplo, essa questão da política, né, do roubo. Eu não admito essa coisa. E aí todo mundo é entrelaçado nessa questão. Então eu vou tentar fazer levantamento. Aí, por exemplo, fui tentar entender essa coisa das redes sociais. E aí eu li um trabalho acadêmico, que virou livro, muito bom, sobre o papel da inserção das mídias para poder divulgar as fake news. É um trabalho pensado, Olga. É uma loucura isso. Uma loucura. Então, assim, a gente cai. Porque tem um método essa situação. Você criar uma situação
uma
mentira, mas ela tem que ter um certo fundamento. Ela não pode ser assim, ele é azul. Não, ele não é azul. Mas se ele tomar determinadas situações, ele pode vir a ficar azul por conta de... Aí você, sabe, você cria um enredo em que você dá uma questão fatídica, assim, uma realidade para a pessoa, e aquilo sai disseminando. É uma loucura. Por isso que você, né, por que eu estou falando isso? Voltando, porque aí... que a gente não... Claro que os mais importantes são os cargos majoritários para presidente e governador, mas os deputados, eles são fundamentais.
Fundamentais.
Fundamentais para que a pessoa, inclusive, consiga debater os problemas reais. Então, assim, claro que eu tenho um sentimento em relação, por exemplo, aos vereadores, porque ele está muito mais próximo a gente, né? Uhum. Para ser deputado federal e estadual, ele precisa ter uma abrangência não só local, por exemplo, não é só Cascavel, vai precisar de Cascavel e toda a região. Uhum. Porque nós temos essa situação que... e por isso que as eleições são muito caras, porque ele precisa ter contato com o estado todo. Imagina como isso é pesado para a pessoa, né? Então, assim, sei lá, pega um candidato aqui da nossa região, ele vai, no mínimo, Foz, Guarapuava e o norte ali, o Biratã, vai subindo, Campo Mourão e descendo aqui pro sudoeste.
Tem que se tornar conhecido.
As
pessoas precisam saber quem ele é, o que ele pensa.
Exatamente. Então, assim, olha, claro, as redes ajudam, mas a pessoa quer ter contato e todo mundo sabe disso. O corpo a corpo é fundamental. Mas o mais importante é, isso é fundamental, assim, tal, o que você pensa sobre tal coisa? Isso pra mim é importante. Então, por exemplo, essa coisa da arma, beleza. Educação, tá, e aí? E como é que tá? E houve uma queda, todo mundo tá falando de outras coisas, mas saúde, educação, saúde, tudo bem, nós discutimos muito na questão da pandemia. Mas e agora? Como é que tá isso? Houve uma redução no ganho com esse negócio da gasolina, por exemplo, houve uma redução na questão do dinheiro, do imposto que vai voltar para a saúde, para a educação.
E aí? Esse dinheiro que não está hoje no litro do combustível, deixa de vir para o município. Então, o município perde.
Batata.
Como é que vai ser resolvido?
É dinheiro, né, na verdade?
É dinheiro.
E aí, qual é o papel do Estado?
Então, e você o prefeito? Quer... Os prefeitos? Eu não sei como é que os prefeitos estão vendo isso, o governador.
Eles não gostaram. Enfim. Eles sabem disso.
Eles não gostaram. Né? Porque não é menos dinheiro para
o bolso da... Porque assim, isso é política pública. Se eu não uso o Estado, beleza, eu curto, eu ando de carro. Eu não uso o Estado. Mas veja bem. Não, isso não é a regra. A regra é a pessoa ir para a saúde pública mesmo. E olha o custo de tudo isso.
Tá
muito pesado.
Eu penso assim, a gente precisava ter discutido bem mais.
Bem mais.
Saúde, educação, habitação, tanta coisa importante que a gente precisa discutir no Brasil.
O Estado ainda isso para mim é uma discussão central, o Estado ainda precisa ser discutido. As pessoas, o Estado, ele é ineficiente. Tudo bem, eu acho que precisa ser melhorado a eficiência do Estado, mas não sejamos hipócritas, a gente não consegue não ter a participação do Estado no nosso meio. É. As pessoas vão no SUS, as pessoas vão no hospital universitário, as pessoas, na maioria, não tem plano de saúde, e mais, deixaram de ter plano de saúde.
Deixaram por conta que não tem dinheiro para pagar.
Tá muito caro.
Quando você fala do hospital universitário, a gente tem que, precisamos registrar o seguinte, com a pandemia, quanta o represamento das cirurgias, de tudo que precisava ser feito. Então tem gente que está, desculpa, você pode achar um absurdo, você que está me ouvindo, até você, Marcelo Navarro, mas tem gente que está esperando há 5 anos uma cirurgia. Há 8 anos. E não faz porque não tem vaga.
Exato.
Se você ficar, tem que rezar todo dia para a gente não precisar ficar doente, né? Pra não ficar doente, porque não tem vaga. A semana passada ainda uma pessoa me pediu socorro porque precisava de uma cirurgia e estava na fila. E essa fila tinha 300 na frente dela. Vai fazer o quê? Como é que... 300 não, mas tinha mais de 30. Você entende? Então, isso precisava ter sido discutido. Isso não foi... A gente está falando de Cascavel, que a gente está vivendo... A gente vive num paraíso aqui. Agora, vai para os outros lugares
do
Brasil. Vai para o norte, nordeste. Para as populações mais pobres. O que acontece?
Meu irmão morou no Rio de Janeiro. Ele voltou esse ano. Esse ano não. Ano passado. Final do ano passado. É, mas eu fui lá na casa dele. Olha, aquilo lá é um inferno.
É outro mundo.
É outro mundo.
É outro mundo.
É outro mundo. E assim, eu falei assim, meu Deus. E ele morou num bairro até interessante. Não foi na Barra da Tijuca, mas foi na Tijuca, que é perto ali do Maracanã. É, precisa ver a mão de obra pra você ir num hospital público. Sim, assim, na frente, sim. Olga. Assim, uma coisa horrorosa. Uhum. Assim, aquele povo
não, todo. Não queira lascado. Precisar. Se você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não queira precisar de ir para um hospital.
Exatamente.
Você vai ver o que é problema.
Exatamente. Então, assim, e mais, por exemplo, uma coisa que foi mal discutida. Houve uma perda na capacidade de aprendizado. Não houve discussão.
Não.
O Ministério da Educação, quando chegou a pandemia, olha, então nós vamos pegar o Fundo de Educação, nós vamos investir em internet, nós vamos investir em equipamento, nós vamos dar um treinamento especial para os professores, melhorar a condição, fazer uma pesquisa específica para que a criança... É um outro método. Nada! Todo mundo largou. Assim, uma coisa horrorosa. Olga, como é que um país inteiro abandona isso? E você acha que não vai ter consequência depois?
Vai, ter! Quero te perguntar, inclusive, sobre isso, mas antes quero mandar um bom dia pro professor Baú, que está aqui. Abraços, ele diz.
Ah, saudades do professor Baú.
Marcelo Navarro, grande comentarista.
É, eu adoro ele. Um abraço, professor.
Pronto, professor. Um abraço para o senhor. Bom, independente de quem ganha a eleição, Bolsonaro ou Lula, nós vamos ter problemas sérios com relação à administração do Brasil, com relação a dinheiro no caixa. Como é que... Qual é a sua visão de futuro para 2023? Porque seja um ou seja outro o presidente, o caixa está vazio.
Está vazio.
Como é que vai ser? Vai sair da onde esse dinheiro? Você não é economista, eu sei. Mas é que você é um homem que lê muito, que entende muito do assunto.
Pois é, eu tenho alguma... Eu sou muito pessimista nisso. Eu não acho que vá fazer uma mudança radical. Ah, Lula vai entrar e vai melhorar. Não vai. Não vai. Não tem dinheiro. A estrutura colocada para poder modificar é muito difícil, uhum, muito difícil. Uhum. Mas eu acho que poderia, pelo menos, tanto um quanto o outro, por exemplo, se ganha o Bolsonaro e ele fica jogando aquelas bravatas dele, ele ganha. Ele vai ter que... depois acabou, né? Não é mais ele. Então ele vai governar por mais 4 anos. Não é possível, ele vai ter que acalmar. Não dá. Essa beligerância dele, isso é muito ruim. E se ele ganhar, já que ele está em segundo lugar nas pesquisas, ele tem chance de ganhar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Quarta-feira eu fiz um contrato. Olha, é uma coisa inacreditável. Quarta-feira eu fiz um contrato para 2 clientes que eles apostaram carro. Um votando no Lula, outro no Bolsonaro.
Quem você, como advogado.
Eu fiz o contrato.
Botei você no fez papel, o contrato.
Os dois apostando carro. Mas não é carrinho, assim.
Não é o carro que nós 80 usamos.
80 e poucos mil reais cada um. Chegou nesse ponto. Eu falei assim, gente, vocês estão de brincadeira? Sim, aí o que eu fiquei feliz é que quem perder vai me pagar. Eu gostei, né?
Vai pagar. Mas
você não ganhou nada até agora. Agora não, mas eu vou ganhar na segunda-feira.
Menino...
Porque eles apostaram que vai ganhar no primeiro turno. Eu falei, não, você não quer mudar e deixar quem ganha, se é Bolsonaro ou Lula? Não, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Mas baseado em quê? Aí ele coloca no... Datafolha, Datapovo. Então, veja como tem alcance o que se fala.
Sim.
E eu fiz pesquisa, você sabe disso, assim, eu já fiz pesquisa valendo. Eu fazia levantamentos para candidatos e tal. E aí eu sei o que eu estava falando. O problema é que assim, eles chegam nesse ponto. Então, por exemplo, as manifestações do Bolsonaro teve uma grande movimentação? Teve, inegável. E aí coloca as projeções das pesquisas, não. Isso daí protege, porque quer o Lula. Falei, gente, mas tem método, tá lá depositado. Tem método, entende?
Lógico.
Aí eles chegaram a apostar os e carros. Tá. Eu falei, meu Deus, tá.
E você tá torcendo pra um deles ou não?
Não.
Não, você não torce.
Eu votei, né?
Vai votar, vai esperar o resultado.
Aí eu falei, fulano, vai dar. Exatamente.
O teu você vai receber.
Vou receber.
Você não vai perder.
Não vou perder.
Independente de quem perca
a eleição. Só vai saber que sim, quem é. Exatamente. E tá lá no contrato. Tá no contrato, gente, Olga. Chegou nesse ponto.
Eu li algumas coisas de pessoas que apostaram dinheiro também e tal. Eu fiquei assim, porque é uma coisa que você lê, tá longe de você. Agora, você aqui na minha frente falar disso,
exato,
de aposta, Eu fico
pensando. Eu vou falar em 2018, antes, lá atrás, no começo. Não tinha começado ainda as. Eu apostei um jantar com um amigo meu, que eu sabia que o Lula não ia, mas eu sabia também que o Haddad não ia conseguir. Aí eu falei, sabe quem que vai levar essa eleição? O Geraldo Alckmin. O que eu não sabia, porque eu tinha lido várias pesquisas em relação a isso, que o Bolsonaro já estava trabalhando há muito tempo atrás na questão das redes, e a gente não estava acostumado com isso. Ele já tinha visto isso lá com o Trump, mas a gente achou que uma coisa dos Estados Unidos, outra coisa era do Brasil, e ele estava muito ativo nas redes. E eu me lasquei, perdi o jantar. Mas o jantar, né,
Olga? Atenção nas redes. Pois não era o jantarzinho também.
Não, foi lá. Foi,
foi, foi o jantar. Bom, foi o jantar.
Com um bom vinho.
É só o vinho, já foi uma cacetada.
Eu paguei esse jantar.
Esse é o nosso cientista político Marcelo Navarro, que diz: a democracia só existe com respeito e tolerância às diferenças e não com simples concordância.
Exatamente, é isso. Tem que saber saber que o outro pensa diferente de mim, mas essa questão do ataque furioso, isso é muito complicado. E tava ficando mais. Eu nunca tinha sido interpelado de maneira mais efusiva, assim, sobre algumas questões, assim. E essa semana o pessoal tá começando a largar, porque tá todo mundo tenso. E começou a largar. Ah, e aí você? Eu falei assim, eu vou um monte de órgão discutir, eu não declaro voto, não posso nada sobre isso. Mas as pessoas começam. Aí se você não declara, assim. Ou é um ou é outro.
Também tem isso. Se você não fala em quem vai votar, também as pessoas te criticam e te crucificam.
Exatamente, é isso.
Eu não preciso declarar. Gente, o voto é secreto.
O lulista me massacra e os bolsonaristas me massacram. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho saída, né?
Mas eu não tenho. Você como comentarista político também, né? Que está aí em todos os órgãos de comunicação, hoje aqui, amanhã vai estar... Amanhã, com certeza, a Fran vai gritar. Por você. E aí a gente, como estava falando, esperando, e naturalmente a gente tem de se preparar para a contestação.
Isso.
Né? Das urnas.
Não tem contestação das
urnas. Mas vai ter. Não. Você sabe que vai. Como é que vai ser?
Sabe essa coisa do voto útil? Me perguntaram na rádio, falou assim, doutor, e essa voto útil? Não, voto útil é pleonasmo. Não existe voto útil. Para existir voto útil, tem que existir um voto inútil. Não existe voto inútil. Existe votar naquela pessoa que você mais confia. E é independente se ele vai ganhar ou não. Agora, qual é o sentido de eu votar com quem está na frente? Ou quem está perdendo? E mudar e concentrar? Apesar de existir. Existe, eu sei que existe. Mas são 11 candidatos. A gente viu 5 nos debates. Mas são 11. Tem o Emael, que a gente já lembra da música dele.
Emael.
É a única coisa que é o nosso democrata cristão.
Isso.
É a sexta eleição dele. E tá lá.
E vem a sétima, ele não vai deixar.
Ele vai deixar.
Boa eleição pra você, bom trabalho. Obrigado. Sei que você vai trabalhar amanhã desde cedinho.
Vou.
E que a gente possa ter paz nessa eleição.
Isso
é aí. Tudo que a gente precisa.
É tudo que a gente mais precisa.
Desarme-se do espírito vingativo, cheio de ódio, de raiva. Seja você a cor que você quiser ser. Seja livre, porque a gente só pode ser feliz, ter paz com a nossa família, se a gente tiver liberdade. Liberdade de votar em quem a gente quiser.
Exatamente,
perfeito. Não é?
É isso aí.
Tenha consciência. Você tem, espero que tenha. Juízo, hein? Eu faço o intervalo, repórter CBN, já vou falar com o meu professor querido Giombelli.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.